Se eu se informe, né?
Somos eleitores esquerdistas. Hoje te pico, amanhã vou comer na sua mão.
Nope.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 567. Bora passar raiva?
Bora!
Bora!
O brasileiro não é o homem cordial, é o homem boçal. Abrimos com o Jorge Colli na Folha no dia 18. O brasileiro não é o homem cordial, é o homem boçal. Generalizar assim, usando o singular para definir traços coletivos de uma comunidade, o brasileiro, o americano, o latino ou o nordestino, sempre me causa mal-estar. Não há o brasileiro, porque é impossível enfiar diferenças tão variadas de milhões num ser único, numa pessoa singular.
Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo.
Tal modo de dizer universaliza e impõe as características desejadas como preponderantes.
As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem.
Além de descritivos, são termos normativos, ou seja, determinam comportamentos e modos de ser.
Agora, gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta, a gente suporta.
Afirmar o brasileiro gosta de futebol decide que todos os brasileiros são obrigados a gostar de futebol.
Tem aqui uns brasileiros do meu lado aqui. Perguntar pra a voz do povo tá aqui, ó.
A norma traz consigo a punição. Se não gosto de futebol, sou excluído por ser menos brasileiro.
O índio mudou, tá evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós.
Ou por não ser cordial, ou por não ser boçal. Nenhum povo é cordial, triste ou alegre. Mas existem, sim, traços comuns construídos por conjuntos de pessoas. É importante detectá-los para não sermos pressionados por eles. Quando pertencem a um grupo que domina, tendem a se impor e a se alastrar, esmagando outros modos de ser. O desejo de reconhecimento, de se integrar, destrói as individualidades e suas diferenças.
Algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil temem em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós.
Resumindo, o brasileiro, ou o australiano, qualquer exemplo serve, é uma construção mental predominante que dita traços comuns a todos, mesmo àqueles que não os possuem. Por isso digo que o brasileiro é boçal. Estamos num momento em que prevalece a boçalidade como comportamento exemplar.
Cala a boca, não perguntei nada.
Desde a subida de Bolsonaro e de sua gangue, ficou popular a figura do tiozão do pavê, que aparece no almoço do domingo e é um chato sem graça.
Quem é de esquerda, presidente, toma cloroquina. Quem é de esquerda, toma tubaína.
É a faceta vulgar, a mais inofensiva do brucutu.
Vai queimar tua rosquita quando tu vem entender, porra!
A mais sinistra talvez seja a desse ex-sargento da rota, acusado de 45 homicídios, que publica, orgulhoso, uma lista da morte no Facebook e recebe elogios. Os boçais brotam da classe média que não hesita em exprimir em voz alta os seus valores mais baixos.
Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele.
Esses valores baixos vêm acompanhados por uma linguagem chula.
E tem que se fuder, acabou.
Houve um contraste entre a vulgaridade criminosa do presidente quando disse que máscara é coisa de viado e a resposta digna e elegante de grupos LGBTs, dando a palavra viado um valor positivo e deduzindo um elogio a partir da fala insultante.
Coisa de viado que estão fazendo.
Mas da boca de onde saiu, o sentido se queria ordinário e ultrajante.
Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. A minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui. Pô, vou falar pra ela que isso é normal, como?
É recebido assim pelo Lorpa bolsonarista.
Lorpa. Que ou pessoa de pouca inteligência, imbecil, parvo, pateta. Que ou aquele que denota grosseria, boçal.
Campanha Medo e Delírio em Brasília por mais gente com vocabulário pedante. Assine o nosso excelso e inaudito manifesto. E ele damos derradeiramente a parvoíce do léxico parco.
Nope.
Pois é, lorpa bolsonarista não é só uma elegantérrima ofensa como um belíssimo eufemismo.
Arrasou, Jorge Colli.
Um dos sinais exteriores mais evidentes da boçalidade geral que invade o país é o uso de palavrões.
Acabou. Já tá desvirtuando já.
Ok, Garcia Marques põe uma porção de cararro na boca de seu Simão Bolívar.
Porra, ainda bem.
Peraí, põe cararro aonde?
Ator pornô.
E parece que, de fato, o general gostava de empregar nomes feios, mas sabia quando e onde.
Que é uma qualidade foda de se ter.
Vamos combinar que não precisava...
Tinha o que parece uma linguagem ornada de requintes quando em presença de senhoras e em cerimônias oficiais, presidindo assembleias. Não é hipocrisia, é adequar a linguagem ao momento. O vídeo do Conselho de Ministros foi medonho pelas ideias e convicções antiéticas ali expressas e, mais ainda, pelo baixo calão em que foram vazadas, num coro puxado pelo presidente.
Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, puta que eu pariu, puta escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fudeu, filha de mágoa, puta. Puta que eu pariu, porra! Bosta, drume, bosta, puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, puta!
Entre outras delicadezas, a linguagem do astrólogo e guru presidencial que mora nos Estados Unidos é de mesma natureza.
Toma no cu!
Fica com decoração no cu, porra!
Sua mixórdia pateta de pseudo-intelectual vem recheada de termos mimosos que espoucam como flatulências. Creio que o sucesso desse senhor se deve em grande parte a isso. O boçal atrai o boçal.
O príncipe Charles é membro de uma tarica. Ele obedece um sheik islâmico.
Projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, tá tudo trabalhando para isso.
Por exemplo, se você compra uma coisa porque você acha que vale, você vai revendê-la por X. O outro que vai comprar também vai revender e ninguém vai consumir nada nunca.
Os cientistas descobriram o hidrocarbonismo de uma galáxia que fica na puta que o pariu. Onde nunca teve dinossauro, onde nunca teve fóssil. Então, combustível fóssil é a puta que o pariu. Combustível fóssil é o cu da sua mãe. Não existe combustível fóssil, porra nenhuma.
A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante.
No confronto entre geocentrismo e heliocentrismo, não existe nenhuma prova definitiva de um lado nem do outro.
A mera pretensão de que a consciência é causada pelo cérebro deve ser rejeitada em limine como uma coisa, assim, uma estupidez, uma simples lenda. A teologia é a única ciência que tem um discurso racional do começo até o fim. A União Soviética foi que armou a Alemanha nazista em segredo.
Todas essas proibições de fumo que tem aí é extinção de comportamento. Isso é uma técnica psicoterapêutica. Só que os caras estão submetendo você a essa técnica sem você tê-los autorizado. É, obviamente, é uma prática ilegal da medicina.
Qual é o lugar do mundo onde os negros vivem melhor? Aqui nos Estados Unidos. Tem algum deles praticando macumba? Não tem. É tudo pastor protestante, porra. Eu acho que essas macumbas dão um azar desgraçado, porque onde tem isso, todo mundo se ferra.
Woodstock foi a escola de Frankfurt. LSD é a escola de Frankfurt. Rock pauleira é a escola de Frankfurt. Os Beatles eram semi-analfabetos em música. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno.
Esse cara não entende nada, ele falava analfabeto, mas aquele horror que ele tá falando, só fala coisa absurda.
O que que Olavo é pra gente? É a referência filosófica.
Ah, agora eu entendi!
Sou muito amigo do professor Olavo de Carvalho, respeito muito e admiro, né, li muitas coisas dele.
Agora eu saquei!
É um filósofo, um pensador da maior importância.
Agora todas as peças se encaixaram.
São horizontes que se abrem quando você lê o Olavo de Carvalho, que me ajudam a pensar.
Eu estou entendendo tudo agora.
É a referência filosófica.
Quem leva isso a sério por mais de 10 minutos é um idiota. Por exemplo, eu sou um idiota porque eu levei por 15 minutos.
Acabou. Vamos seguir.
Continuando na pauta da boçalidade. Bianca Gomes no Estadão no dia 20. Mesmo com as polêmicas envolvendo o caso Queiroz, a aprovação do governo de Jair Bolsonaro manteve a tendência de alta no mês de julho, segundo a pesquisa de opinião XP e PESP. Para 30% dos entrevistados, a avaliação do governo é ótima ou boa, oscilação de 2 pontos percentuais a mais que junho, dentro da margem de erro de 3,2 pontos. Pois é. Esse governo, esse monumento à estupidez, tem 30% de ótimo e bom. Isso é absolutamente desesperador. Isso depois do Queiroz brotar na casa do advogado do presidente. Isso no meio de uma pandemia na qual já tivemos mais de 80 mil mortos. De longe, o pior e mais surreal presidente no combate à pandemia. A bad trip e o inverno serão muito longos. The long night is coming. A avaliação do presidente voltou a subir no dia 27 de maio, após atingir o pior resultado de todo o mandato no dia 18 do mesmo mês, quando 25% consideraram a gestão ótima ou boa e 50% ruim ou péssima. Na pesquisa dessa segunda, dia 20, a reprovação do mandatário voltou a oscilar negativamente, indo a 45%, 3 pontos a menos do que em junho. A expectativa para o restante do mandato de Bolsonaro também teve oscilação positiva. Os que consideraram acharam que o presidente fará um governo ótimo ou bom nos próximos anos subiram de 29% para 33%, enquanto a avaliação ruim ou péssima foi de 46% para
43%. Why would you do that?
A avaliação dos governadores caiu pela terceira vez consecutiva na pesquisa de opinião XP e PESP, com 36% dos entrevistados avaliando a administração de seus estados como ótima ou boa, 2 pontos percentuais a menos do que em junho. Após registrar aumento dentro da margem entre os meses de maio e junho, a avaliação positiva do Congresso Nacional oscilou 2 pontos percentuais nesse mês, indo de 15% para 13%.
E esse governo é tão baixo.
Ai, que loucura.
É tão vil.
Ai, que delícia.
É tão sombrio.
Ai, que sucesso.
Que qualquer um que o suceda trará ao Brasil uma espécie de iluminismo tupiniquim. Sobre genocídio. Bom, que o Bolsonaro é o presidente mais inepto no combate à pandemia não resta dúvida. Até o Trump ficou para trás. Adultos jovens podem ter sintomas leves ou não ter sintomas. Podem até não saber que estão doentes. Podem nem ter ideia que estão com um vírus. Não terão nenhuma ideia. A juventude dos Estados Unidos será responsável. Estamos pedindo a todos que, quando não conseguirem fazer o distanciamento social, usem uma máscara. Consiga uma máscara. Goste você dela ou não. Elas têm um impacto. Elas causarão um efeito. E precisamos fazer todo o possível.
Olha!
Pois é, o Trump vai e volta. Bolsonaro nem vai. Mas daí a falar em genocídio quanto à pandemia é um certo exagero. Exagero esse permitido pela vileza do governo. Embora a Covid mate muito mais negros e pobres, e a irresponsabilidade do Bolsonaro vá sim custar dezenas de milhares de corpos.
Produção, não pode mesmo falar genocídio? Não?
Que merda, hein?
Mas quando se trata dos povos indígenas, faz sentido sim. Cristina Serra, na Folha, no dia 20.
O levantamento mais recente feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, informa que 542 índios morreram de Covid-19 e 16.656 foram contaminados. A doença atingiu 143 etnias diferentes espalhadas pelo Brasil. Com base nos números do Ministério da Saúde sobre pessoas internadas, o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves calculou que os indígenas contaminados têm
98%
a mais de chances de morrer do que pessoas de cor branca. Também comparados aos brancos, negros têm 46% e pardos 72% mais chances de morrer devido à Covid-19. Epidemias nas Américas começaram com o desembarque dos primeiros europeus em praias tropicais. Surtos de varíola, sarampo, gripe, cólera, coqueluche e outros males dizimaram por completo povos indígenas e deixaram outros à beira da extinção.
Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio.
Eu odeio framboesa, mas eu não odeio muito não.
Que porra é essa? O Smurf Ranzinza é o Adoniran?
É o que o antropólogo norte-americano Henry Dobbins chamou de cataclismo biológico. A vulnerabilidade dos índios deveria ter ensejado a ação decisiva do Estado para evitar que o vírus chegasse às aldeias. O que se vê, ao contrário, é o incentivo para a invasão de grileiros e garimpeiros, que levaram a doença para dentro das terras indígenas. O governo foi capaz de covardia maior.
Cala a boca, não perguntei nada!
Vetou o fornecimento de água potável para os índios, despachou um carregamento de cloroquina para algumas aldeias e disse que bebessem água dos rios. Um deboche quando se sabe que dezenas de rios estão contaminados com o mercúrio dos garimpos ou com agrotóxicos.
E tem que se fuder, acabou!
Os militares que controlam o Ministério da Saúde não gostaram quando Gilmar Mendes os associou a um genocídio.
O exército está se associando a esse genocídio.
O dicionário oferece muitos sinônimos. Extermínio, chacina, massacre, matança, carnificina, eliminação, extinção, exterminação, aniquilação, aniquilamento, destruição, mortandade, morticínio. Que eles escolham qualquer um e durmam em paz com suas consciências, se conseguirem.
How do you manage to sleep at night?
Não devem dormir porque o Marechal Rondon deve passar as madrugadas puxando pé de milico. E os índios denunciaram o STF aquela reunião que deveria ser de conciliação, conduzida pelo mais melindroso dos generais.
Na sessão da tarde.
Achado, melindre. Carolina Brígido no Globo no dia 20.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil enviou relatório ao Supremo Tribunal Federal afirmando que representantes indígenas foram humilhados pelo governo federal em uma reunião ocorrida na última sexta-feira para tratar do combate ao coronavírus entre esses povos. Segundo a entidade, integrantes do governo federal fizeram discursos ameaçadores e usaram palavras de baixo calão. Abre aspas, a experiência vivida por eles foi de um tratamento desastroso, humilhante e constrangedor, situação a qual nenhum cidadão merece passar, sobretudo diante de autoridades do governo brasileiro. Fecha aspas, diz o relatório. Segundo a entidade, a reunião foi planejada para atacar os povos indígenas e tentar intimidá-los.
E o mais hilário é general achando que vai intimidar índio.
Ao Globo, o secretário Robson Silva afirmou que os relatos dos indígenas eram falsos. Ele também questionou a representatividade da APIB. Abre aspas, são acusações infundadas. Ninguém aqui é irresponsável de, na frente de um ministro do Supremo, que foi o caso, ele estava presente, fazer esse tipo de xingamento, de acusações. Fecha aspas.
Pois é, a construção é maravilhosa, porque deixa implícito que se não tivesse o ministro de boa, então... Sendo que ontem a gente mencionou que as barbaridades começaram depois que o ministro Barroso saiu. Pois é, o Barroso só fez a abertura e se retirou da sala virtual. E repare como o secretário confessa, no mínimo, uma irritação do governo.
Abre aspas, o que a gente não pode é ser acusado de coisas e não poder se defender. É genocida, é assassino, é inconsequente. Vários adjetivos estão sendo colocados e o gestor não pode falar nada, tem que aceitar como se fosse verdade. A sala de situação foi feita para o debate. Nós não podemos ouvir lá acusações gravíssimas e aceitar como se fosse verdade. E não é. São 14.200 profissionais trabalhando, mais de 60% indígenas. E eu não posso deixar que esses profissionais sejam xingados de assassinos ou genocidas. Fecha aspas, declarou.
Você tá falando sério?
Ou seja, o governo faz merda, é xingado e mente dizendo que o xingamento foi direcionado ao profissional que tá na ponta.
Cala a boca, vai tomar no cu!
Pois é, até aqui temos 4 denúncias em cortes gringas. Mariana Schreiber na BBC News Brasil no dia 20.
O presidente Jair Bolsonaro já é alvo de 4 representações criminais no Tribunal Penal Internacional, corte sediada em Haia, na Holanda, que julga graves violações de direitos humanos, como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. 3 delas o acusam de crime contra a humanidade por sua atuação frente à pandemia Covid-19, doença que já matou quase 80 mil no Brasil. A outra representação, apresentada ainda em 2019, pede que o presidente seja investigado por incitação ao genocídio e ataques sistemáticos contra populações indígenas, devido ao desmantelamento de políticas públicas de proteção a esses povos e ao meio ambiente. Juíza do TPI entre 2003 e 2016, Silvia Steiner disse à BBC News Brasil que a corte investiga crimes contra a humanidade, abre aspas, praticados dentro de um contexto de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil, fecha aspas. Ela cita, por exemplo, o caso de Darfur no Sudão, em que mais de 2 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar, sendo que 300 mil foram mortas entre 2003 e 2008, em um conflito marcado por execuções sumárias e estupros. Por causa desses crimes, o TPI expediu mandado de prisão por genocídio contra o ex-presidente do Sudão, Omar al-Bashir. Até hoje, porém, ele não se apresentou à corte e não pôde ser julgado. Abre aspas, uma simples política de saúde, por mais desastrosa que seja, não necessariamente pode ser entendida como um ataque deliberado contra a população civil. É esse elemento contextual muito particular que, à primeira vista, não me parece presente nessa política desastrada que o governo de Jair Bolsonaro está levando adiante em relação à pandemia, fecha aspas, afirma Steiner. O entendimento é o mesmo do juiz criminal Marcos Zilli, professor de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Abre aspas, nos aproximamos de 2 décadas de existência do Tribunal Penal Internacional, o que é um período relativamente curto para um órgão jurisdicional internacional que tem a dificílima missão de investigar, processar e julgar os responsáveis pelos mais graves crimes que afetam a consciência internacional. Os poucos casos, até o momento, julgados envolvem crimes de guerra e crimes contra a humanidade em contextos muito diversos daquele que se desenha nas representações ofertadas contra Bolsonaro, Fecha aspas. Ressaltou. Para Silvia Steiner, a representação que acusa Bolsonaro de incitação ao genocídio de indígenas teria, em tese, mais possibilidade de dar início a uma investigação pela Procuradoria da Corte do que as reclamações criminais sobre a atuação de Bolsonaro na pandemia. Mas, mesmo nesse caso, ela considera improvável que isso ocorra, já que um dos critérios para se iniciar uma investigação no TPI é que fique demonstrada incapacidade ou falta de vontade do Sistema de Justiça Nacional para apurar e punir eventuais crimes. Dessa forma, nota Steiner, a corte costuma voltar sua atenção a casos de extrema gravidade em países com instituições de justiça mais precárias que as brasileiras.
Mas, pô, a gente vai deixar de sonhar?
Nem fodendo!
Malditos milicos!
Heleno deu entrevista à Jovem Pan. Sabe como é?
Não consegue, né?
Dá entrevista pra jornalista de verdade.
Burn.
Daniel Gulino no Globo no dia 20.
Acho que a posição do governo nessa última situação foi uma posição prudente.
Quê?
Que evidencia a postura do que o presidente tem adotado de buscar exatamente essa conciliação.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Conciliação. Eles querem punir o Gilmar por crime militar. E o Mourão falou que o Gilmar precisaria se desculpar se tivesse grandeza moral. Pra eles, qualquer coisa que não seja ameaça com tanque soa conciliador. E eles não têm muito o que fazer, porque ao não se desculpar nem fudendo, Gilmar acabou humilhando eles de novo.
Somos todos humanos, todos erramos e temos que buscar, em prol do Brasil, um melhor entendimento.
Você tá falando sério?
Pois é, disse o sujeito que tem uma coleção de ameaças de golpe em papel timbrado do GSI. Tudo por um melhor entendimento. Ah, porra, melhor entendimento é o caralho.
É o quê? Baralho? Não, eu não jogo. Isso que o presidente tem procurado, ele tem agido como um poder moderador nessas últimas semanas. Acredito que vai continuar fazendo isso, porque existe um ideal muito acima dos ideais pessoais.
É mau caráter mesmo, raça ruim, ardiloso.
Mas ora, 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 que coincidência, a exótica interpretação verde-oliva do 142 tem as Forças Armadas como poder moderador. Bom, o Jair Messias, poder moderador Bolsonaro, disse que Salles e Ernesto continuam. Quebrou acordos com o Congresso e quer Código Penal Militar para ministro do STF. Só isso.
Nunca nos reunimos para tratar sobre assuntos ou combinar participações nas decisões de Bolsonaro. Jamais ajustamos nossas ideias.
Tá aí um problema aí, Heleno.
Cada um tem suas próprias convicções e aprendizados. Não existe a preocupação de ter uma ala militar. O governo não é militarizado. Estamos sem farda.
Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
Pois é, mas que filho da puta, ora veja você. O general articulador político do governo entrou literalmente de farda. Ele tava fardado na cerimônia de posse.
Obrigado, presidente, por me confiar nessa tarefa vital para a conquista dos objetivos desse momento histórico.
Pois é, mas o Heleno, todo trabalhado na moderação, disse o seguinte sobre o Gilmar Mendes.
Já foi rebatido e colocado no seu devido lugar.
Achei deselegante. O bom senso não orna com esse general. Tem um espírito ruim.
Carlos Andreasa no Globo no dia 21.
A cena. Bolsonaro ergue a caixa de um medicamento, assim como se, capitão que é, igualmente ovacionado pelos espectadores, fosse Carlos Alberto. Porra, a referência da música tá errada, caralho.
Bem que eu pedi uma pastilha.
A cena. Bolsonaro ergue a caixa de um medicamento. Assim como se, capitão que é, igualmente ovacionado pelos espectadores, fosse Carlos Alberto levantando a Copa do Mundo. A embalagem de cloroquina é então transformada na Jules Rimet, cujo destino de derretimento não deve ser possibilidade excluída ao porvir de um remédio apregoado como panaceia pelo presidente milagreiro.
Salve a seleção.
Chega! Derretem as vidas, no presente, um fato. Houve também quem comparasse o episódio a uma passagem do filme Rei Leão. Porra, a referência não tava errada, caralho. Houve também quem comparasse o episódio a uma passagem do filme Rei Leão, em que o primata Rafiki ergue o recém-nascido Simba, filho do rei Mufasa. Um gesto para noticiar à comunidade que o reino tinha herdeiro. Um ritual, pois, para informar sobre o futuro. Um movimento de segurança e de esperança. De vida para a vida.
Acabou.
O presidente celebrava a Eucaristia bolsonarista, a própria ação de graças essencialmente personalista do autocrata, uma distorção do sacrifício, a terceirização do sacrifício por meio do culto ao negacionismo e à desinformação. Um ritual de pretensão sagrada em cuja irresponsabilidade publicitária só havia morte e nenhuma ressurreição. As Forças Armadas não precisavam pontificar nesse altar. Pouco tinham a ver com Bolsonaro, tipo, condenado a baixa patente, um sindicalista agitador, conspirador de quartel, que propunha a quebra da hierarquia a bombas, do qual o exército se livrara desde há muito, mas de quem se reaproximaria deliberadamente por cima, sobretudo a partir de gestões políticas do general Vilas Boas. Para muito além dos limites impostos a instituições de Estado, as forças trabalharam para estrelar o projeto de poder bolsonarista. Isto a ponto de um general da ativa, submetendo consigo o exército, aceitar o papel de cavalo para que o presidente pudesse ser o ministro da Saúde. Aí está. Como aí está o ministro Ramos, general da ativa, quando afirmou, atribuindo poder moderador à sua casta, a tese de que se poderia desrespeitar decisão de tribunal superior se considerada não justa. As forças podem agora desfiar o rosário. É falso que lhes cairia no colo, de qualquer maneira, um fracasso de Bolsonaro, que, por ser militar, levaria consigo a imagem das armas. É falso. O sujeito deixara o exército em 1987, defenestrado, reinventando-se em político defensor dos interesses corporativos de cabos e soldados, mais próximo das polícias que das armas, as quais bastaria guardar a distância que a impessoalidade republicana demarca. As Forças Armadas, no entanto, desejaram integrar o governo. E agora temem que suas fardas sejam manchadas, investigadas no Tribunal Penal Internacional, pela maneira como o governo aquidão flexível e espinha lidou com a peste. Bolsonaro jogou nos braços do exército, na figura do vice Mourão, a Amazônia em chamas e a dizimação, o genocídio, dos povos indígenas. E jogou na conta do laboratório do exército a fabricação milionária de cloroquina. O exército, produtor do comprimido por meio do qual a morte é comungada, também pode erguer a taça. Amém.
Se o nosso governo falhar, essa conta irá para as Forças Armadas.
Can I hear an amen?
E encerramos com o Bernardo Melo Franco no Globo no dia 21. No almanaque do Exército, ele era o Coronel Jonas Madureira da Silva Filho. Na intimidade matrimonial, apenas Madu. O personagem do livro de Marques Rebelo passava os dias de pijama, no conforto da reserva remunerada. Depois do golpe, foi convocado para uma tarefa patriótica: assumir um cargo de chefia no SEGAL, o Serviço Geral de Abastecimento e Lubrificantes. O simples Coronel Madureira se passa no início da ditadura de 1964, quando os militares se apinharam na burocracia federal. Junto com os postos veio uma penca de diárias, gratificações e mordomias. A mulher de Madu ficou eufórica. Sobraria dinheiro para comprar o sonhado faqueiro de prata. A festa da farda se repete no governo de Jair Bolsonaro. Desde a posse do capitão, o número de militares em cargos civis mais que dobrou. Saltou de 2.765 para 6.157, segundo dados do Tribunal de Contas da União. Além de estender o cabide, o presidente engordou os contra-cheques. Em dezembro, o oficialato se esbaldou numa reforma da Previdência bem particular. Enquanto os paisanos sofriam perdas, os fardados ganharam reajustes de até 73%, incluindo novos penduricalhos. Os oficiais que vão para a reserva passaram a ganhar bônus de 8 salários, o dobro da regra anterior. Um dos primeiros a receber o presente foi o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Em maio, ele pendurou o cap de almirante com um mimo de R$300 mil. Ontem, o Estadão revelou que o governo pretende criar mais duas gratificações exclusivas para os militares. Quem já recebe extras de R$1.700 passaria a embolsar R$6.900, um fabuloso aumento de 303%. A farra mostra que o apoio dos quartéis a Bolsonaro virou um negócio lucrativo. A generosidade é tanta que transborda para os herdeiros. A filha do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, já ganhou dois cargos no Ministério da Pastora Damares. Agora, o general Braga Neto, chefe da Casa Civil, deve emplacar a filha na Agência Nacional de Saúde. Formada em Relações Públicas, a moça substituirá um servidor de carreira. A vaga fica no Rio, não exige concurso e paga salário de R$13 mil. Com uma boquinha dessas, nem o Coronel Madureira ousaria sonhar.
Show me the money! Show me the money!
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Quando a gente fala é sério, gente, tem muito mais coisa lá no blog. Contribua com o nosso PicPay. É só entrar lá e procurar por Medo e Delírio em Brasília. E agora a gente também tem o Apoia-se. É apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no Medo e Delírio Brasília podcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
O governo conseguiu ontem mais uma vitória e aprovamos o Fundeb e o Senado deve seguir o mesmo caminho. Está aumentando a participação do Estado, coisa que o PT podia fazer lá atrás, não fez? Nós fizemos, aumentamos a contribuição do Estado. Uma votação quase unânime, 6 ou 7 votaram contra. Eles votaram contra, deve ter seus motivos. Vou perguntar para eles porque votaram contra. Agora, alguns dizem que a minha bancada votou contra. A minha bancada não tem 6 ou 7, não. You pathetic lying,
though. Piece of trash. Podem escrever isso e me cobrem.
Porra.
Porra.
Bum.
Pornô.